Eu sou Isabel, professora da UF da computação. Eu vou falar sobre a matemática nos currículos da computação. O meu estudo parte da crise do software, que são eventos repetidos, que vêm se repetindo desde a década de 60, que fazem previsões catastróficas de acidentes que ocorreriam em decorrência de erros no software. O último foi o bug do milênio, na virada do século, que deu até um filme de terror, e o próximo está previsto para 2038. O Rohr, que é um cientista da computação muito conhecido, disse em 68, o custo do erro pode ser quase incalculável. Uma nave espacial perdida, um prédio desabado, um avião caído, uma guerra mundial. A prova de programas não é apenas um exercício teórico decorrente do interesse de respeitabilidade acadêmica. Então, nessa fala, ele cola na crise do software outras questões, como a prova formal e a respeitabilidade acadêmica. E é nessas questões que eu estou interessada. E a teoria Torrede me ajuda a identificar essas questões e ver como que elas evoluem na cola da crise do software. Na década de 60, quando os programas de computador estavam se tornando muito grandes já e complexos, e a computação era muito cara, as máquinas eram caras, a OTAN promoveu uma conferência para discutir o destino do software. Nessa conferência se configuraram dois grupos. Um grupo entendia a computação como um campo híbrido. Para entender a programação, você precisa ser meio máquina, meio programa. É a fala do Alan Perlis nessa conferência. É esse tipo de visão que mistura coisas que não são para ser misturadas, tipo homem e máquina, sempre causou reações muito nervosas. Por exemplo, esse é um erro generalizado e virulento que mantém a programação como uma arte difícil e obscura. Máquina é máquina, pessoa é pessoa. O outro grupo que se configurou nessa conferência colocava a computação como uma ciência exata, ressaltando a base matemática da computação. A quem desagrada a visão matemática da computação? Perguntou Dijkstra, que é outro cientista importante. E ele mesmo respondeu, na década de 60, a todas as ciências leves para as quais a computação é uma espécie de paraíso interdisciplinar. A computação ela lida constantemente com o dilema de você representar na máquina uma realidade que está no mundo. E o programador, para lidar com isso, com esse dilema, ele fixa uma visão de mundo. E essa visão de mundo passa a ser um parâmetro da corretude do software. O programa vai estar correto se está de acordo com aquela visão do mundo, visão de mundo fixada. E diante da impossibilidade de você estabelecer uma correspondência entre a representação formal e a visão de mundo, o cientista da computação parte para buscar metodologias, diretrizes, meios que orientem e disciplinem a atividade de programação de maneira a minimizar os erros. A engenharia de software, isso é muito forte na engenharia de software, mas parece que a teoria da computação é que coloca um ponto final nessa história. Com a noção de prova formal. Se provou, não tem mais o que discutir, porque quem está falando a verdade não é mais o programador. Quem está garantindo a corretude não é mais o programador, é a autoridade da matemática. Esse esforço no sentido de caracterizar a computação como ciências exatas, ele foi bem sucedido. Basta a gente olhar onde que a computação se situa agora naqueles diretórios lá do CNPq. E também, como o Edu falou e o Henrique também reafirmou, os currículos da ACM são uma referência, né? Então, se você olhar para o currículo da ACM de 68, que é anterior a essa discussão, você lê lá, filosofia, linguística e outras áreas como essas são essenciais. Cursos nessas áreas precisam ser desenvolvidos cooperativamente com outros departamentos. É desejável o desenvolvimento desses cursos dentro da computação, quer dizer, uma visão de hibridismo na computação. Se você pegar o currículo seguinte, que foi publicado 10 anos depois, já sob o efeito dessas discussões, você lê: certos tópicos contêm conotações políticas que devem ser discutidas, mas cuidadosamente, para não dar o tom de ciências políticas.
É isso.